Pedro e Cunha, alguma coisa a acrescentar? Cunha, Pedro?
Está muito bem resumido. Agradeço a intervenção do Conselheiro da Suécia.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Cunha. Obrigado, Batel. Aqui apenas uma consideração que eu acho que precisa ser feita, porque eu não sei se todos acompanharam. A questão do Paulo Pisco, acho que isso está superado, já falamos até disso, viremos a página. Houve uma outra questão que o Batel realçou ali no relatório do Conselho Regional da Europa, que trata de um curto-circuito, digamos, de comunicação que ocorreu na Alemanha, né? Porque em janeiro, o secretário de Estado foi à Alemanha e, quando esteve em Stuttgart, ele e o diretor-geral, o doutor embaixador Júlio Vilela, teriam feito ali comentários, etc., etc., que teriam sido mal recebidos, mal recepcionados pelos conselheiros da Alemanha, não é? Que imediatamente reagiram, à exceção do Alfredo Stoffel, que não estava presente, não é? E essa questão foi encaminhada também para o Conselho Permanente. Eu, na hora, devolvi para o Conselho Regional da Europa, porque o Conselho Regional reunia-se no final de fevereiro. E, portanto, como os conselheiros da Alemanha estariam aqui em Lisboa e como o secretário e o doutor Júlio Vilela também estariam na reunião, que eles conversassem, e me parece que essa situação também restou superada após essa conversa, né? Quer dizer, ou seja, pelo menos da parte do secretário, ele, em diversos momentos, ele disse que não teria dito aquilo que foi entendido pelos conselheiros da Alemanha. E, portanto, essa situação também foi, me parece, totalmente superada, eles conversaram, etc., né? Em relação aos outros tópicos apresentados pela Europa, isso tudo está contido na própria ata que foi circulada para todos, não é? Portanto, acho que não há dúvida alguma em relação ao que está lá escrito. Com relação, entretanto, à questão do documento, da autonomia, voltaremos depois a essa questão no momento oportuno.
Há uma questão que eu
não diga, Botelho.
Foi abordada, mas teve, portanto, de acompanhamento, que eu também não vi nas outras. O trabalho dos representantes do Conselho Regional de Europa, nas contas de nada. Portanto, nós é isso, foi isso.
Sim, está lá escrito isso também.
Nós, portanto, sobretudo, eu sou bastante crítico em relação a isso, porque os parceiros que foram enviados, tenho aqui os três, alguns deles até vão, estão em oposição a objetivos que nós temos na Fundação Regional, e outros, quer dizer, estão longe de tentar uma conclusão sobre o que é um estudo.
Mas desculpe, Batel, apenas para um esclarecimento, peço esclarecimento. Falas em relação a 2018 ou a este ano?
Este ano.
Tá. Não, 2018 nós já...
2018, estou falando de 2018.
Tá. Porque 2018 nós fizemos ali as conclusões, lembra disso?
Sim, mas nós abordamos isso na prisão de...
Então, tá.
Tá. Fazer nosso...
Não, também.
Sem qualquer crítica da sessão do meio. Nós aí não cumprimos, está bem?
Sim.
É uma opinião.
Ok. passar agora a palavra ao Ângelo Horto, à Maria de Lourdes, para tratarem da, enfim, das conclusões, um pouco do relatório do que foi falado na América do Sul. Eu passo aqui a presidência ao Nelson Ponta Garça. O Nelson, por favor, porque eu vou aqui, mas já volto. Enquanto isso.
Obrigado, presidente. Senhores conselheiros, boa tarde. Nós fizemos a reunião do Conselho Regional para a América Central e América do Sul na Embaixada de Portugal em Brasília. Foi um momento realmente especial para os conselheiros da América Central e da América do Sul pela receptividade que tivemos do nosso embaixador, Jorge Cabral. Esta reunião foi realizada de 21 e 22 de março de 2019 e o resumo que gerou a Carta de Brasília foi quanto à estrutura consular, à necessária reestruturação, haja vista que o número de cidadãos portugueses aumentou em muito e o nosso continente nos últimos 10 anos inversamente ocorreu a redução dessa estrutura. Por isso espera-se a transformação de vice-consulado de Belém do Pará, Recife e Porto Alegre em consulados gerais, status retirados por uma mera questão de economia orçamental, causando graves problemas às comunidades citadas. A criação de escritórios consulares em Comodoro Rivadavia, na Argentina, Manaus, no Brasil, Porto Ordaz e Maracaibo, na Venezuela, cidades com relevantes comunidades e com enorme distância até aos postos consulares existentes. Falou-se também da revisão do maquinário dos postos consulares, o qual não responde à demanda dos utentes, notadamente para a confecção de cartão de cidadão e de passaporte. Pede-se também a colocação urgente de assistentes técnicos em vagas decorrentes por morte ou reforma ocorridos nos últimos 10 anos. Falou-se da obrigatoriedade da utilização de identificação individual com nome, função, foto a todos os técnicos de carreira ou contratados ou terceirizados que atendam aos utentes nos postos consulares. E obrigatoriedade de um cartaz de aviso em todos os postos consulares, da exigência de um livro amarelo de reclamações a ser utilizado pelos utentes. Quanto às questões sociais, face ao grande número de portugueses carenciados que não estão tendo seus pedidos de ASIC concedidos, solicita-se maior celeridade na concessão dos mesmos, diminuindo assim o sofrimento dessas pessoas. Quanto aos conselhos consultivos, consulares, foi relatado que existe funcionamento regular dos mesmos em Belo Horizonte, Brasília, Buenos Aires, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Também foi relatado que estão criados, mas não funcionam ainda em Caracas, Montevidéu e Recife. Desta forma, delibera-se por unanimidade encaminhar à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que as chefias dos postos consulares implantem com a maior brevidade os seus respectivos conselhos consultivos, conforme previsto no artigo 16 do referido diploma legal, cumprindo-se integralmente. quanto à grave situação da Venezuela, social e econômica, que este Conselho Regional recomenda que sejam mantidos os apoios emergenciais à comunidade portuguesa residente na Venezuela, revisando com detalhe as medidas excepcionais ditadas pelo governo central da Madeira, não, de maneira a que cheguem a todos os cidadãos portugueses de forma igualitária. Recomenda-se ainda agilizar os processos pendentes junto aos postos consulares, providenciar as melhorias dos referidos postos, pelo menos por um período de 2 anos, ou enquanto necessário, e implementar com celeridade o plano de retirada dos portugueses que estejam em situação precária no sentido econômico, social ou por questões de saúde. Finalmente, quanto à questão do ensino da língua portuguesa no território venezuelano, neste momento é praticamente impossível certificar os cursantes devido ao elevado custo dessa certificação. Estiveram presentes os conselheiros Antônio Davi, Flávio Martins, Arnaldo Vidal, Dinaldo Bizarro, Ângelo Horto, José Duarte, Vasco Frias, Tereza Morgado, Maria Alzira Silva, José Miranda Melo, Maria Violante, Augusto Antônio Guerra, José Fernando Campos Topa, Antônio de Freitas, Maria de Fátima Pontes, Maria de Lourdes de Almeida e Leonel Muniz. Obrigado, senhor presidente.
Milu, queres acrescentar algo?
Não, tá, tudo o que se fez aí no Conselho está aqui e pronto, somente para talvez, quando falamos aqui de...
Bom, dando seguimento, passo então a palavra agora ao Nelson ou ao Paulo para tratarem, fazer um relatório aí da América do Norte. Obrigado, Paulo. Nelson, tens alguma coisa ainda a acrescentar, né, o relatório? Não? Então, tá bem. Obrigado. É, falta agora o último conselho. Temos a Rita, Rita Santos. Rita, por favor, pelo Conselho Regional da Ásia e Oceania.
Nós, felizmente, temos, portanto, feito reuniões periódicas online com as conselheiras da Austrália, que já mandamos também as nossas atas, e temos tido, portanto, uma relação bastante íntima no sentido de resolução de problemas dos portugueses, tanto da China como também da Austrália. Da última vez, a Silvia apresentou o problema dos aposentados da Austrália, que não recebiam, portanto, as pensões. E por nosso intermédio, também com o apoio da Secretaria de Estado, conseguimos entrar em contato com a Caixa Geral de Aposentações e essa situação está ultrapassada. Quanto aos conselheiros da China, nós temos uma especificidade muito, muito característica, como já disse, que os portugueses que não dominam a língua portuguesa dependem muito dos conselheiros. E é já, portanto, uma prática enraizada desde o primeiro conselheiro até, portanto, este mandato. E é por isso que a nossa função maioritariamente não só promove as atividades culturais e económicas em Macau com o apoio total do governo de Macau e da China, dando também apoio financeiro, bem como temos um gabinete com mais de 11 pessoas para dar apoio ao atendimento público, em colaboração direta com o Consulado-Geral de Portugal. E é por isso que o novo cônsul, que veio da Austrália, tem uma boa relação conosco e até nos pede para dar a continuidade desse atendimento, portanto, personalizado aos portugueses que precisam fazer a renovação do passaporte ou do cartão cidadão, ou os filhos que vão estudar em Portugal para encontrar universidades ou pedido de vistos, e até mesmo os empresários que precisam deslocar a Portugal para procurar investimentos. Nós temos contactos diretos com a AICEP, que está em Macau e que já tem, portanto, uma nova funcionária, e também temos contacto direto com os outros ministérios de Portugal, nomeadamente a Caixa Geral de Aposentações, o Ministério de Finanças, para a resolução do pagamento do reembolso de IRS. Ontem também estive com o Adjunto Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais para resolver o problema do representante fiscal, e bem como também outros ministérios, nomeadamente o Ministério da Educação, por causa do envio de professores não só para Macau como a China. Portanto, o nosso trabalho é resumido porque temos quase todos os dias contactos diretos com o pessoal, com os portugueses. E quanto à da parte da Austrália, também elas se queixam, né, da falta do orçamento que lhes permitem fazer deslocação em diferentes áreas, diferentes cidades, para poder ter o contacto direto com as comunidades. E é por isso que pediu no seu relatório para que possa, portanto, fazer um forcing nesse sentido de haver, portanto, o aumento do orçamento para que elas possam trabalhar plenamente as suas funções. E da nossa parte de Macau, não temos tido problema porque, como sabe, que o governo de Macau dá-nos o subsídio e nós temos a facilidade de deslocar não só a Cantão, como também a Pequim, e o Coutinho recentemente deslocou-se também à Tailândia e teve um encontro com a Embaixada de Tailândia para saber a posição dos portugueses naquela zona, e brevemente também vamos à Indonésia para ter encontro com a embaixada. Portanto, temos tido uma comunicação não só com o Consulado-Geral de Portugal, como também com o embaixador de Portugal em Pequim, que ele foi assessor direto do Presidente da República, e é por isso que o Presidente da República, quando esteve em Macau, fez questão de ter reunião com os conselheiros. Portanto, brevemente, nosso trabalho é esse. Porque não vale a pena falar das estatísticas, porque depois eu mando posteriormente o nosso relatório para si. Obrigada.
Obrigado, Rita. Tem apenas uma questão aqui, Rita, que depois nós precisamos conversar um pouco mais, porque alguns conselhos regionais já... Nós pedimos, até para alimentarmos o site, nós pedimos que os conselhos regionais encaminhassem as suas atas. A Europa e a América do Sul já o fizeram. A América do Norte mandou a deste ano, porque não havia documentação dos anos anteriores ainda, não é? Mas em havendo nós acrescentaremos. A África, o Gilberto encaminhou a deste ano, mas também faltam a de 2017 e 2018. E da Ásia? Da Ásia, sim. Mas assim, aí tem uma outra questão aqui, Rita, que eu peço que vocês compreendam. E nós precisamos que vocês mandem isso tudo em PDF, em algo que não seja editável, mas o ficheiro de um determinado ano ter ali todas as páginas daquela ata. Porque o que acontece que vocês encaminharam? Foi um ficheiro, um arquivo para cada página. Ora, isso para nós depois é um problema. Então, é assim, eu peço é que os conselhos regionais, antes de enviar, que façam esse trabalho, digamos, esse trabalho de casa. Tem que colocar as páginas da ata do ano X todas num ficheiro só. E assim sucessivamente, porque senão o trabalho é demasiado depois lá para a pessoa que está organizando o site. Tá? Vocês enviaram, sei lá, 20 ficheiros. Cada ficheiro correspondia a uma folha, a uma página de data. Não, não pode ser assim. Tem que ser um para 2017, um para 2018, um para 2019. Né? Isso vocês podem fazer no Word, passam para PDF. Eu não sei qual é o... Enfim, qual é o arquivo que vocês utilizam, qual é o material que vocês usam, mas isso é importante, porque senão depois causa lá muito problema. Em relação ao Conselho Permanente, como eu disse, nós encaminhamos um relatório por escrito para o e-mail de cada um aqui presente, e nós vamos então agora fazer aqui faremos aqui um intervalo assim de 10 minutos só para nós voltarmos e já trabalharmos no documento que foi enviado, que é o relatório, que em verdade é o relatório que vai depois para o gabinete da secretaria e que fica lá no site como relatório global do Conselho Permanente.
Só uma pequena questão para nos conhecerem. Eu naturalmente aplaudo e congratulo com os Estados Unidos e com a América com o facto de ter uma riqueza. Quando falo em riqueza, com língua estrangeira, tenho espaço. Isso é uma coisa que congratulo qualquer riqueza. Agora, não confundir, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, a língua ensinada como língua como é língua de herança ensinada por alunos. E a língua de herança é sinónimo de língua estrangeira. E, portanto, se nos programas de Camões, tem um espaço de expansão das competências de língua estrangeira. E, portanto, eu fico feliz com isso, mas não é isso, enquanto conseguimos cuidar, enquanto estamos falando da disciplina. Enquanto está a perceber o que podia ser o português com língua materna, primeiro na matéria, que são objetivos totalmente diferentes. E nos entendemos.
Pode, pô. Claro. Ok, Paulo. Vamos fazer agora, então, um breve intervalo, 15 minutos, que é o que está previsto aqui. E depois, então, nós voltaremos para falar um pouco dos assentos do CCP em outros conselhos e também para tratarmos do relatório do Conselho Permanente que todos receberam. E eu peço que tenham lido, espero. Maria de Lourdes.
Segunda-feira.
Senhores, 15 minutos de intervalo. Pronto, vamos lá.